Você pode se assentar. Você vai ter a oportunidade de ter mais um momento como esse no final do culto. Será que depois de um ensino vai melhorar o nosso posicionamento? Mas sabe, querido, nós precisamos entender que o Senhor é o dono da nossa vida, é o dono do nosso coração. E nessa noite eu quero começar lendo com vocês um versículo que se encontra lá em Atos capítulo 2. Ei, você pode abrir lá em Atos capítulo 2, versículo de número 42, e quando você chegar lá, diga lá: essa é a visão da minha igreja. Eu vou esperar mais um pouquinho você chegar lá, para que todos cheguem e possam confessar isso com alto e bom som. Atos 2, 42, 47, diga comigo: essa é a visão da minha igreja. No versículo 43 está escrito: em cada alma havia... O que que havia? Em cada alma havia... E muitos, diga muitos, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diga: nesse lugar haverá o aumento do temor, e muitos sinais e prodígios serão realizados neste lugar. Você pode agora em alto bom tom dizer: neste lugar haverá um aumento de temor, e muitos sinais e maravilhas acontecerão no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Eu quero começar dizendo para você que o amor a Deus, ele é um dos pilares para que nós possamos de fato render a nossa vida a Ele. Quando eu amo ao Senhor de todo o meu coração, eu começo a considerar ao Senhor. E eu quero dizer que Ele é um pilar, mas o segundo pilar é o temor ao Senhor. E eu quero trazer uma distinção sobre o amor e sobre o temor, e entender também e definir o que é temor. Porque muitos se confundem um temor como medo do Senhor, uma talvez reverência, mas não pautada em honra e consideração, mas pautada em medo, temor, receio. Sabe, querido, eu não sei se a mensagem da cruz chegou até você e você aceitou a Cristo como Salvador por medo de ir no inferno. Mas talvez muitos de nós, e você não precisa sentir vergonha, não. Talvez o que fez a mensagem de aceitar a Cristo é entender que aquele que não aceitou, ele vai para o inferno. Então, se o negócio é esse, aceitar a Cristo, quem quer para o inferno aí, levanta a mão, glória a Deus. Ninguém quer ir para o inferno? Não quer, ninguém quer. Então talvez você possa ter conhecido a mensagem da cruz, mas o que te pegou não foi nem muito o que estava em torno dela, mas o fato de não, você não querer ir para o inferno e para um lugar de condenação, você aceitou a Cristo. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o Evangelho não é apenas isso. Mesmo que se pautasse apenas e nós não íamos mais para o inferno, íamos para o céu e realiançar o nosso coração com Deus, claro que já seria extraordinário e sobrenatural. Mas o Evangelho é algo, um pacote completo. Ele é shalom, Ele é paz, Ele é provisão, Ele é paz, Ele é amor, Ele é graça, Ele é favor, Ele é plenitude, Ele é cura, Ele é saúde, Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos para viver em plenitude com Ele. Mas sabe, querido, muitos de nós, às vezes até, temos a consciência de Jesus Cristo, consideramos Ele, a mensagem da cruz, simpatizamos com a mensagem, falamos a mensagem, mas muitas vezes nós estamos esquecendo do segundo pilar, que é que haja em nosso coração um temor ao Senhor, uma consideração. E sabe, querido, uma igreja não é um lugar como um restaurante ou como um shopping, que nós entramos de qualquer jeito, fazemos o que quisermos fazer, E talvez sentamos e passamos o nosso tempo aqui. Igreja não é um passatempo, querido. Ir num culto não é apenas você cumprir algo que talvez você não entendeu ainda, que muitos de nós, num entendimento pequeno, muitas vezes vem na igreja porque se sente condenado, porque não pratica a palavra durante a semana, mas ele vem para pedir perdão dos seus pecados, e claro que ele encontrará perdão, porque Jesus é perdão, Deus é perdão, aquele que se arrepende, a palavra confessa, e seus erros ele vai perdoar. Nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, o nosso intermediador, que vai lá perante Deus, e ele apresenta as nossas falhas, e ele nos perdoa, porque Deus é bom. Mas ser igreja não é apenas isso, meu irmão, tem a ver com a postura do nosso coração, tem a ver como nós encaramos, quando nós falamos de Deus. Será que quando você fala Deus da tua boca, ou fala Jesus, ou você fala Espírito Santo, você é consciente dessa palavra que está saindo da tua boca? Ou será que quando você fala Deus, Jesus ou Espírito Santo, é como se fosse qualquer outra palavra que sai? Aqui, eu não sei se você tem esse costume, mas nós temos algumas forças de expressão. Quem no seu dia a dia fala, pelo amor de Deus? Quem fala isso? Pode levantar a mão, queridos, não vou falar que é pecado, não, aguenta aí. Pelo amor de Deus! Muitas vezes nós estamos dizendo coisas, mas estamos acostumando com algo, com um poder, com uma presença, com um ser que não é para a gente achar comum. Não é para ter como algo que não traz uma reverência e um peso sobre as nossas vidas. Sabe, querido, subir nesse altar tem que haver um tremor e um temor no nosso coração. Servir em qualquer lugar nessa igreja, fazer qualquer coisa para o Senhor, precisa haver um tremor e um temor no nosso coração. Meu irmão, quando nós deveríamos, quando pararmos para orar, dizer, eu vou encontrar com alguém especial. Pai, eu paro tudo. E eu me rendo à tua presença. Sabe uma consideração? Quem já foi numa reunião, aonde você tinha uma situação importante para resolver? Quem já foi talvez numa audiência? Grudar um negócio aqui, só fica na barba, não está grudando com microfone nenhum. E já foi numa audiência aqui? Você não chega lá na audiência, você nem sabe o que vai acontecer. Talvez seja a primeira vez que você vai, você está suando frio na mão. Você não sabe o que vai falar. O advogado ainda chega para você, te instrui algumas coisas. Você esquece tudo, quando você entra na sala, você esquece tudo que ele falou. E aquela coisa, e a primeira coisa, porque disseram que um juiz vai estar lá na frente. E a primeira coisa, sim, excelencíssimo, boa tarde, excelência, tudo bom, como você está? Há uma educação que brota no âmago da pessoa. Mas muitas vezes, não é uma realidade, porque com pessoas que conhecem, nem boa tarde ela dá, mas lá na hora da audiência, existe um ambiente de que um entendimento que uma autoridade está naquele lugar, há uma postura que é tomada por aquela pessoa que está lá, de reverência, honra e consideração. Será que quando nós falamos do nosso Deus, nós estamos tendo tido uma posição dessa, mas com o autor e consumador da nossa fé, o dono de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todo o universo, aquele que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e há de vir, aquele que sempre será poderoso, aquele que é o mesmo. Será que a consciência de Deus está no nosso coração? Meu irmão, nós precisamos rever isso. Sabe por quê? Porque precisa haver demonstração de poder. O Evangelho, diga comigo assim, o Evangelho. Fale com força, diga o Evangelho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, o Evangelho. A mensagem do Evangelho precisa estar acompanhada de demonstração de poder. Não é que ela deve, ela precisa. Ela precisa, porque se a palavra funciona, haverá demonstração de poder. Se ela é a verdade, então ela vai se manifestar. Porque senão nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque sempre a nossa expectativa vai estar naquilo que pode acontecer. Não, meu irmão, vai. 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 Vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Mas pastor, pare com isso. Vai acontecer. Talvez o que está faltando para você é amar ao Senhor de todo o coração. Considerá-lo. E haver em você, existir em você uma reverência e uma adoração. Com as suas intenções. Será que todas as vezes que nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, houve a intenção certa no nosso coração? Será que houve uma consideração de nós honrarmos o Senhor? Será que quando nós ganhamos o nosso salário, realmente de fato nós reconhecemos Deus? É o Senhor que nos dá saúde. É o Senhor que abre portas. É o Senhor que sustenta os nossos caminhos. Ou só quando você está um perrengue desgraçado e precisa de um milagre manifesta. Aí foi Deus. Será que Deus não está nas coisas comuns? Nas coisas corriqueiras? Porque nós não começamos agora. Meu irmão, eu não estou te trazendo um jugo, eu estou te exortando nessa noite, para que você saiba que Deus está contigo em todo tempo. Ele anda ao teu lado. O que Ele faz, Ele está te assistindo, Ele está torcendo por você. Mas precisa haver uma honra e uma consideração no nosso coração. Quando eu falo, preciso ter temor de falar do nome de Jesus. Não é um nominho, não é uma expressãozinha, não é algo sem poder em nós. Sabe, querido, uma coisa que você pode conversar com qualquer pessoa que tem anos da caminhada de fé. E quando você conversa com alguém que tem anos da caminhada de fé, você pode encontrar às vezes pessoas que murcharam um pouquinho, e você pode encontrar alguns outros que são felizes como sempre foi, parece que é um menino, parece muitas vezes que nunca passou o tempo, ele é agitado por dentro, ele é feliz por dentro. Porque há uma distinção de pessoas que muitas vezes caminham. Quantas vezes eu já escutei, por me aproximar de Deus, aumentaram as minhas confusões, aumentaram a perseguição. Me que diacho que é esse, meu irmão? Aquele que se levantará contra você. A palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, e eu não serei atingido. Mas pastor, vem a tentação, vem o dia mau para todos nós. A questão é não um dia mal que veio, mas como você reage ao dia mal. E sabe o que acontece? Sabe por que a distinção daquele que está animado sempre, daquele que não está animado tanto assim, que depende de coisas, e muitas vezes vive um evangelho pesado? A diferença é a consciência do Deus que tem. É a alegria da salvação que renova todos os dias. Meu irmão, eu sou salvo, você é salvo. Oh, você pode dizer isso: Deus, obrigado, eu sou salvo, seu sangue não foi derramado em vão, Ele pagou o alto preço por mim, Ele pagou o alto preço por você, meu irmão. Irmão, isso é poderoso demais. Quantos milagres eu já recebi, quantas promessas se manifestaram na minha vida, quantas orações você já recebeu resposta, meu irmão. Quem já teve uma brisa do Senhor, um alento do Senhor na sua vida aqui? Quem já teve? Levante sua mão se você tem alguma coisa que Deus já fez por você. Usando pessoas, usando coisas, usando você mesmo. Quem já teve alguma coisa que Deus fez? Quem já sentiu um soprar de Deus como aquela doce brisa que vem cobrindo a minha vida e a sua, aquela brisa? Um vento que corre, é uma sensação tão boa. Meu irmão, por que você não renova isso dentro de você e entenda? Isso está disponível para mim e para você todos os dias, se nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração e se haver temor em nós. Sabe, querido, sabe por que existem ordem no culto? Você acha que os diáconos foram feitos para virar policiais dentro da igreja? Não, meu irmão. Claro que a reverência, ela é demonstrada também por uma organização. Existe uma palavra que acompanha a reverência, ela se chama excelência. Meu irmão, eu não sei você, mas as cadeiras são alinhadas até com barbante. Seu Sebastião vem aqui, e ele vem e ele alinha a cadeira, e tem muitas vezes as pessoas que não se incomodam com nada, de deixar as coisas, de jogar, de empurrar. Não é assim. Não pode ser assim. Sabe, você ir num banheiro, está escrito, não jogue o lixo na privada. Não precisa ser espiritual não, meu irmão, para ler isso. É só saber ler. Fala comigo, não jogue o lixo na privada. E por que que você joga? Sabe, reverência, excelência, uma ordem no culto. Sabe, se o diácono fala, vai para frente, querido. Se ele fala, te acompanha, segue ele, é uma ordem do culto, querido. Tem a ver com uma reverência no teu coração. Aí você senta, se tem um momento de oração. Hoje foi o Pedrão que orou, não foi o Pedrão? Eu não consegui chegar 5, 10 minutos antes, mas eu sei que foi ele. Muitas vezes a pessoa está orando aqui antes do culto. Meu irmão, chega na igreja, levanta, tem uma postura diferente, uma reverência àquilo que está acontecendo. Você gostaria que alguém fosse conversar com você, e você estivesse conversando com ela, e a pessoa estivesse olhando para o outro lado e você falando? E aí ela perguntar, você escutou alguma coisa? Não, fala de novo para mim que eu não entendi nada. Meu irmão, muitas vezes é essa a postura que nós estamos tendo com Deus. Outra coisa, você gostaria de alguém marcasse um encontro com você e chegasse e falasse assim, puxa, não, é só isso aí, estou indo embora, tchau, e indo embora como se fosse qualquer coisa. Não, meu irmão, diga comigo, com Deus, nunca vai ser qualquer coisa, algo pequenininho, algo singelo. Não, meu irmão, com Deus sempre vai ser um encontro do extraordinário possível se manifestar em mim e em você. Meu irmão, tem a ver com o nosso coração, como nós entregamos isso a Ele. Tem a ver como que é a postura de como nós estamos encarando isso. Excelência. Quem gosta das coisas organizadas aqui? Quem gosta das coisas limpas? Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez me fizeram uma pergunta. Imagina que eu tivesse com um copo d'água aqui. Aí, Jonatinha, você visse eu pegando no chão a terra e jogando pitadas nessa água que estava limpa. Olhasse para você e fala, está aqui o copo para você beber. Você beberia? Porque ele está... Está o quê? O que ele está? Sujo. Mas foi só uma pitadinha. Mas a pitadinha estragou a pureza daquele copo. O que você faz para você conseguir beber esse copo? Você pega aquela água. Você joga... O que você faz? Joga o quê? O que você faz com aquele copo? Você? E depois você? Enxágua. E aí você enche o copo novamente de água, para que você possa tomar. Sabe, querido, se você tem misturado uma pitadinha, ou se você tem misturado grandes coisas, não importa. A receita é a mesma. É jogar fora. Eu vou repetir mais uma vez. Talvez o seu erro é como talvez você tenha se posicionado em algumas áreas apenas. Talvez o erro é que você não considera nada. Talvez você considere tudo, mas tenha errado em algo. Avalia. Hoje é um dia de autoavaliação. Sabe, meu irmão, ontem eu fui na vigília, minha oração é: Deus, meu coração, que eu possa ser inteiro contigo, Deus. Essa é minha oração, querido, que eu possa ser inteiro, que a minha mente se concentre nisso. Eu não posso me desviar daquilo que Deus diz que vai acontecer. Eu e você, nós não podemos. Que eu possa renovar a minha mente com a tua palavra, Pai. Eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda do propósito, daquilo com o qual nós fomos chamados. Essa deve ser a nossa oração. Irmão, as coisas também me chamam a atenção, querido. Quem já foi numa viagem que começa a ver a paisagem, tudo é lindo. E geralmente sempre tem na família que quer parar para tirar foto, misericórdia e glória. Agora todo mundo tem foto no celular. Mas quem já tirou foto de entrada de cidade? Levanta a mão se você tirou foto de entrada de cidade. Quem já parou um percurso? Não tem que tirar uma foto dessa árvore. Essa árvore é tão linda. Não vi nenhuma árvore como essa árvore. Sabe, muitas vezes a paisagem, meu irmão, pode nos chamar a atenção. Mas, meu irmão, o maior... é a questão, eu posso aproveitar a paisagem, mas eu não posso me distrair aonde eu vou chegar. Não se distraia, querido. Eu já me distraí. E o ônus é muito grande quando nós nos distraímos. Não faça isso. Se Deus te chamou para ser um excelente profissional na área da saúde, seja o melhor médico, seja a melhor médica, mas cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia da mensagem. Se Deus chamou para ser um advogado, seja o melhor advogado, cheia da palavra, cheia da mensagem. Se Deus chamou para ser um eletricista, um pedreiro, não importa, meu irmão. Você seja alguém cheio de Deus, cheio do amor dEle, cheio da mensagem do temor por essa palavra. A palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que praticam têm bom entendimento. Seu louvor permanece para sempre. Temor ao Senhor é demonstrar sabedoria com Ele. Sabe por quê, querido? Porque você sabe e você começa a considerar o Deus que você serve. Meu irmão, nós precisamos mudar isso. Quem já veio para algum culto cansado? Levante sua mão. Já veio para o culto cansado? Quem já tem um lugar que uma vez foi orar e deu aquela piscada orando? Pode levantar a mão ali. Levanta a mão se você já deu uma piscada orando. Hã? Quem já se comprometeu em fazer orações 5 horas da manhã? Vou acordar mais cedo, pastor, vou começar a orar. Primeiro dia deu bom, o segundo deu bom, o terceiro dá aquela pescada. Quem já deu essa pescada aí? Mas, meu irmão, sabe, Deus está vendo o teu coração, Ele está vendo a intenção, mas deixa eu dizer algo para você: se comprometa de aquilo que você for fazer, faça por inteiro. Às vezes, em vez de acordar às 5 e ficar com conseguir fazer e dormir fazendo, acorde às 6 e dê 5 minutos inteiros para Ele. 5 minutos inteiros. Com uma intensidade que você nunca deu em uma hora pescando. Porque, meu irmão, Deus não está procurando performance. Eu vou falar mais uma vez, e aí galeria, diga comigo: Deus não está procurando uma performance. Deus está procurando uma inteireza de coração, um temor a Ele, um amor a Ele. Meu irmão, 5 minutos conscientes na presença dEle vale mais do que 2 horas sem intuito algum. Agora é claro que você vai começar a fazer 5 minutos inteiros, vai haver um amor começando a tomar conta do teu coração nessa presença, e 5 minutos vai passar a ser não suficiente para que você possa desfrutar daquilo que você vai começar a amar. O problema é que a gente nem começou nos 5 minutos ainda. Tem gente que nem começou. Meu irmão, quantas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não sei por onde começar. Pastor, eu tenho dificuldade às vezes de fazer o meu próprio devocional. E aí ele assiste um vídeo do YouTube, ele assiste uma mensagem que manda nos grupos de WhatsApp. Dá um glória a Deus pro grupo de WhatsApp aí, fala glória a Deus. Quem tem mais de 10 grupos no WhatsApp? Quem matou desses grupos em nome de Jesus? Aí chega a mensagem, e aqueles grupos que mandam bom dia? Começa bom dia de um, bom dia de dois, bom dia de três. E aí aquelas pessoas mais veteranas gostam das mensagens com as flores. Tem flor com bom dia. Geralmente aquelas senhoras de idade mandam bom dia com passarinho. Manda não sei o quê. Aí vem minuto não sei do quê. Minuto da fé, minuto não sei da onde. E você nem sabe por onde fazer. Vocês estão rindo é porque vocês recebem essas mensagens todas. Eu fico admirado com as fotos das flores. Uns gifs com as flores piscando, uns negócios brega, mas brega. Fala comigo, brega. Mas tem um versículo bíblico lá, então dou glória a Deus. Irmão, se você quer saber como começar, deixa eu te ensinar. Posso te ensinar? Quem quer aprender? Olha que coisa fácil. Não tem a ver com celular, não tem a ver com tablet, não tem a ver com internet, tem a ver com coração. Ó, vou te ensinar. Deus, bom dia. Deus, eu rendo a minha vida ao Senhor, quero consagrar o meu dia, a minha vida, o que sou. Meu irmão, olha aqui, começa o seu devocional. Deus, eu quero nessa manhã consagrar esse dia ao Senhor, que eu possa ser guiado pelo teu Espírito Santo. Deus, eu vou ler agora uma porção da tua palavra, fala comigo. Eu quero, Pai, ler, mas eu quero ter uma experiência. Alguém contou algo, eu quero escutar do Senhor. Fala comigo. E você abre a tua Bíblia. Não vai abrir em Levíticos, querido. Vai lá nas cartas. Ou você quer, se o seu tempo é pequeno, vai num salmo, meu irmão. Pode parecer uma coisa que eu falo e vocês, não sei se vocês acreditam. Toda vez que eu leio o Salmo 23, eu sou tocado pelo Espírito Santo, pelo aquilo que está escrito ali. Ele diz que Ele é o meu pastor, que nada vai me faltar, que Ele me guia a pastos verdejantes, a veredas tranquilas. Eu fico imaginando, Deus, você é meu pastor, então me permita ser guiado por Ti. E meu irmão começa a meditar. Mas pastor, é um versículo muito básico. E aí, William, o básico as pessoas não estão fazendo, imagina o complexo. Meu irmão, vai galgando, vai indo, mas sabe, comece a ter um rendimento ao seu coração, uma postura diferente. Meu irmão, tem uma postura diferente nos nossos cultos. Vocês percebem um vento soprando sobre esse ano? Vocês podem perceber algo que está tocando as nossas vidas. Você pode perceber algo, um vento, há um cheiro de chuva, há algo chegando no nosso meio. Meu irmão, eu percebo pelo Espírito uma mudança de estação, há algo se movendo no mundo espiritual, de uma maneira onde nós nunca vimos nesse lugar. Meu irmão, eu quando começo eu posso ver. Eu posso ver, meu irmão. Mas, meu irmão, só vai tomar uma proporção forte Não é, de repente, contando com a unção de uma pessoa, mas a unção que está em mim, somando com a unção que está em você, somando com a unção que está com ele, somando a unção que está de lá, os vários dons em operação, os vários chamados em operação, os vários consciências em operação, meu irmão, é isso que irá movimentar algo. Mas, meu irmão, a gente precisa ter temor. O nosso culto não pode ser um culto qualquer para nós. Você não veio no shopping, querido. Você veio na igreja. Graças a Deus, todo mundo aqui se veste bem. Pode ter no shopping do jeito que está aí. Mas você não está no shopping. Você não está num lugar comum. Solta o seu braço assim, faz assim, ó. Você consegue. Relaxa. Levanta sua mão. Apresenta para ele suas mãos. Fala para ele: Deus, eu me rendo ao Senhor. Você conseguiu fazer isso? Fala: Deus, eu me rendo, meu coração é teu. Eu sou teu. Eu sou teu. A minha vida é tua. O meu coração é teu. Eu te amo. Diga a ele: eu te amo. Diga: eu te amo. Diga: eu te amo. Aleluia. Meu irmão, foi difícil levantar os braços? Quem achou difícil aí? Porque nós não fazemos isso com intensidade nos nossos louvores? Porque nós nos agitamos? Porque nós nos celebramos? Ei, meu irmão, Deus te deu saúde para pular, para se mexer, para dançar, para celebrar, para viver aquilo que Deus tem. Se permita ser agitado. Eu quero encerrar dizendo para você, a palavra fala que do nosso interior fluirão rios. Rios do que, disse? Do que? Ele disse que do seu interior você seria uma lagoa tranquila, aonde não haverá ondas nenhuma, correntezas nenhuma, que seria uma paz onde os passarinhos e bom dias de WhatsApp de senhoras de idade chegariam para você, e apenas o movimento leve e singelo das suas mãos, tocando aquela água e fazendo assim, você andaria como uma boia, andando. É isso que ele falou? Não, ele disse que do seu interior fluirão rios. Meu irmão, o rio é poderoso. Ele corre. Ele começa numa nascente. Ele corre. Ele tem as suas correntezas. Ele leva. Ele vai levando. Ele vai fluindo. Meu irmão, paremos de ter uma vida pacata no Espírito. Paremos de ter uma vida cristã pacata, inerte, sem estar produtivos. Você nasceu para produzir no reino de Deus. Diga: eu nasci para produzir no reino de Deus. E sabe, isso precisa ser renovado em nós. Quantas vezes nós reclamamos de tantas coisas? E nós precisamos parar de reclamar. Se demora, reclama porque demora. Se é rápido, demora, porque reclama porque foi rápido. Se vai um, reclama porque foi um. Se vai dois, reclama porque foi dois. Vai, meu irmão, pare com isso. E haja temor e amor ao Senhor. E consideração. Você percebeu naquele dia do Davi Feijole como Deus começou a operar sinais e maravilhas? Vocês perceberam que ele pregou, ensinou, mas como se fosse uma engrenagem de um motor. Quanto a nossa expectativa, porque a primeira obra da fé é expectativa. A expectativa está, mas precisa haver expectativa, fé, mas precisa haver temor e reverência. Deus começa a se mover aonde ele é considerado, reverenciado, exaltado, honrado. Meu irmão, se nós enchermos esse lugar de adoração, de honra, com as nossas vidas, com as nossas posturas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você, quando está pregando, ficar conversando lá fora, diácono, vocês estão me escutando, vocês que conversam no culto lá fora e não prestam atenção, está sendo um mau diácono, não pode, não deve, você que vem na igreja e fica saindo para ir no banheiro toda hora, não pode, não deve, não deve, não deve, você do ministério de música, que sobe aqui com a intenção errada, não deve, não suba. Ei, meu irmão, acorde. Se nós formos fazer qualquer coisa, qualquer coisa que você faça para o Senhor, faça o seu melhor. Esse é o recado nessa noite. O melhor que eu tenho, eu quero entregar ao Senhor. O meu melhor é diferente do seu melhor, Jonatinha? Claro, porque você é diferente de mim. Mas eu sei quando eu dou o meu e você sabe quando você dá o seu. Quem sabe qual que é o seu melhor para o Senhor aqui? Veio aqui na minha mente a história de Abraão. Abraão tinha Isaac. Pô, meu irmão, falar disso, falar de pai e filho, mexe comigo de um jeito que você não acredita. Mas imagine aquele homem ouvindo de Deus ter a sua promessa. Ô, meu irmão, que homem esse Abraão. Que coração temente a Deus. Consciência de reverência. De temor e de amor ao Senhor, de entregar aquilo que ele tinha desejado com todo o seu coração, e subir, sem abrir a boca, de uma palavra contrária. É claro que a mente de Abraão, meu irmão, eu imagino como ele, um ser humano como eu e você, a mente dele estava pulsando dentro dele. Quem já pensou tanto que a veia do lado faz assim, ó? Quem, meu irmão, levanta a mão se você teve essa sensação. A veinha aqui do lado, aqui, ó. Os médicos ficam até doidos quando a veinha está pulando aqui assim. Quem já pensou tanto que a veinha pulava assim, ó? Levanta a mão para não achar que é só eu que aconteceu só comigo isso. Hã? Você sente até o coração na boca. Abraão devia estar subindo a mente dele, mas ele estava lá. E aí Isaac chega: pai? Papai? Abraão? Aonde está o cordeiro? E eu acredito que ali, na frase e na resposta de Abraão, foi aonde ele disse: a minha fé está em operação, fique tranquilo, Deus vai prover o sacrifício. Meu irmão, você pode se colocar de pé mais uma vez?